Natureza e origem dos terrenos de Marinha. O senhor vai conceder mais algum avanço?
Na realidade, os seus 10 minutos foram esgotados, a gente concedeu mais 5. Mais 3 minutos para concluir?
Vou acelerar no...
Senador Aníbal, eu queria fazer um apelo. Porque, assim, nós não temos ordem do dia hoje. E, para mim, que sou relator, essa audiência pública ela é de uma riqueza excepcional.
Não, é porque vai ter um momento seguinte em que os questionamentos serão feitos. Não, eu gostaria que a gente pudesse ouvir o conjunto da ópera para depois as perguntas serem especificadas.
Mas é porque, senador, eu apelo a Vossa Excelência assim, com muita humildade, porque na condição de relator eu preciso ouvir, eu preciso ficar rouco de tanto ouvir. E essas explicações dos técnicos, elas são fundamentais para que eu possa afirmar meu juízo de valor. Então, eu apelo a Vossa Excelência.
Eu não tenho dúvida de que Vossa Excelência vai ter toda a oportunidade de ouvi-lo, mas depois vai formular as suas dúvidas
postas. Não aperta o doutor Bede, não. Deixa ele falar, é importante. A doutora Cassandra vai ter o tempo do mundo também para falar. Nós temos até meia-noite para discutir esse tema, então... Eu queria apelar a Vossa Excelência, porque como relator eu tenho a responsabilidade de conduzir esse parecer. E essa instrução aqui é fundamental. Então eu queria apelar, assim, com muita humildade da Vossa Excelência, a generosidade de Vossa Excelência.
Então vamos fazer o seguinte:
como nosso
presidente. Quanto tempo o senhor Odebe precisa para falar?
Mais 10 minutos e eu concluo.
10 minutos, então serão concedidos 10 minutos.
Obrigado. Natureza e origem dos terrenos de Marinha. Vamos ver como é que surgiu isso. Surgiu lá no descobrimento do Brasil, no ano de 1500. E tem origem nas lesírias, lá, costumes portugueses, cujas terras eram consideradas bens reguengos, as lesírias. Portanto, quando o Brasil foi descoberto, trouxe para cá esse costume. A coroa portuguesa trouxe para cá esse costume. Mau costume. A Ordem Régia, de 4 de fevereiro de 1557, vejam, já estabelecia um regulamento para uso das lesírias, cujo objetivo era, vejam aí o objetivo fundamental dos terrenos de Marinha, assegurar às populações e à defesa nacional o livre acesso ao mar e às áreas litorâneas. Em janeiro de 1808, com a chegada da família real, houve a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Claro, a coroa precisava faturar. Houve um aumento do fluxo de navios estrangeiros e, consequentemente, exigindo melhoramento dos portos. A Ordem Régia, de 18 de novembro de 1818, estabeleceu uma faixa territorial de 15 braças craveiras, contadas para o lado de terra, a partir da borda do mar nas marés de águas vivas. Ou seja, 15 braças craveiras, uma braça de um homem normal, 2,20 metros, vezes 15, 33 metros. Aí a origem dos 33 metros. Por que não 40, por que não 50, ou um valor qualquer. E também, vejam que a medição era a partir... para o lado de terra, a partir do ponto em que chegavam as marés de águas vivas. O que é que são marés de águas vivas? São aquelas que ocorrem duas vezes por mês, lua cheia e lua nova. São marés de águas vivas. Portanto, até onde chegassem aquelas águas, a partir dali seriam medidos os 33 metros. Mas veja que isso não é de 1831, já é lá de 1818. Já vem bem mais de trás. Em 14 de novembro de 1832, houve uma modificação no artigo 4º das instruções do Ministério da Fazenda, mudando a referência, que passaram a ser contadas desde o ponto a que chega o pré-amar médio do ano de 1831. Por que essa mudança? O que é que aconteceu para essa mudança? Fluxo de aumento de navios nos portos fez com que a coroa determinasse a construção do cais do Rio de Janeiro. Foi comprado um marégrafo na Inglaterra e instalado ali na Praça 15 de Novembro. E durante todo o ano de 1831, esse marégrafo registrou a variação da maré durante do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro de 1831. Este documento está arquivado lá no espaço da memória histórica da DHN. É um registro completo e está contido em um formulário de 38 centímetros de largura e 65 metros de comprimento, registrando a maré ao longo de todo o ano de 1831. Eu tirei uma fotografia daquela parte superior daquele documento e que mostra aqui... letra autêntica do operador do marégrafo. Foi ele quem escreveu na época da observação. E ali é do dia 27 de outubro de 1831. Anotações do operador. Vamos adiante. A maré é um fenômeno exclusivamente da interação gravitacional entre o Sol, a Terra e a Lua. Este fenômeno é medido colocando-se na beira da água, numa uma régua vertical, de modo que o zero nunca fique descoberto, e na parte de terra, colocado um marco testemunho, chamada de RN, ou referência de nível. É um marco que fica materializando ali a referência de nível naquele local. Observadas todas aquelas alturas e registradas, nós temos aí o fenômeno da maré para todos os cálculos que se fizerem necessários. A metodologia científica faz com que, portanto, sejam obtidos os dados de marés amostrados durante um ano, determinação das coordenadas geodésicas precisas de pontos de apoio na linha de costa, processamento de dados amostrados à maré, localização geodésica da LPM e da respectiva LLM, considerando a taxa de elevação secular do nível local do estudo. E na cartografia, com a representação gráfica de mapas ou cartas cadastrais da localização da LPM e da LLM. Então, tudo isso é baseado em dados matemáticos, expressões algébricas que foram desenvolvidas para fazer esses cálculos. Através de computador, então, nós chegamos àquele maregrama que eu mostrei antes. É preciso levar em consideração que um dos fatores que tem feito com que o nível médio das águas venha subindo dos oceanos é o aumento da temperatura, é esse aquecimento global. É um dos fatores, fazendo com que, então, o nível médio do mar venha subindo. Isso foi feito por pesquisadores do IPCC no ano de 2005. A partir, então, daí, dados vêm sendo estudados, provando que o nível global dos oceanos vem subindo continuamente. Aqui no Porto de Santos, aquele gráfico da parte de cima, durante 19 anos, mostrando ali uma tendência de subida com a taxa de 37 centímetros por século. Abaixo, no Porto de Cananéia, 38 anos de dados, mostrando uma subida do nível médio do mar de 38 centímetros por século. Portanto, tendência da subida dos oceanos não é fantasia, é fato real. As normas da SPU. De acordo com a legislação vigente, a SPU é a responsável pela demarcação dos terrenos de marinha. E, por isso, estabeleceu uma orientação chamada Orientação Normativa, ou NGA de 002, de 2002. Aliás, de 2001. É por meio dessa orientação normativa que os demarcadores efetuam os seus trabalhos. Se não cumprir o que está nessa orientação normativa, naturalmente serão punidos por desrespeitar as normas da instituição. E, ao cumprir estas normas, vão, sem dúvida alguma, agredir o que está na lei, vão cometer atos ilegais. E quantos são os demarcadores existentes na SPU para fazer esse trabalho? Há um ano e meio atrás, eu fiz essa palestra lá na Secretaria do Patrimônio da União, e a doutora Eliana Iraia, aqui presente, funcionária da SPU, me confidenciou que, infelizmente, o Brasil tem apenas 10 técnicos, demarcadores de terrenos de marinha, e ela vem se esforçando no sentido de multiplicar o número de demarcadores, mas a resistência é muito grande. Os demarcadores, conhecedores da demarcação de terreno de marinha, não querem passar essas informações adiante. Isso é um patrimônio deles. E continuam fazendo, seguindo aí as normas da SPU, conforme aí está. Primeiro absurdo: a cota da pré-mar média é a média aritmética das máximas marés mensais. É isso que diz a lei? Não. A lei diz que a LPM, linha da pré-mar média, pré-mar média não é mesmo que média das máximas. Estatisticamente, todos nós que estudamos alguma coisa de estatística sabemos disso. Média das máximas é um valor totalmente diferente de pré-mar média. Outro absurdo: em locais onde, por ação da dinâmica das ondas, as águas atingirem um nível superior, ao da cota básica, adotar-se a esse nível como quantificador da cota básica efetiva. Ou seja, onde é que a lei diz que para calcular a LPM de 1831 tem que considerar a altura das vagas? Então, vamos trazer uma tsunami para cá e vamos ver onde é que vai cair essa altura das vagas, né? Então, a ação dinâmica das ondas não está prevista na legislação. Na constatação da existência de acrescidos naturais ou artificiais, deve ser, então, feita a abstração dos referidos acrescidos. Concluindo, então, aqui, a elevação do nível médio do Oceano Atlântico, que banha a costa marítima brasileira, resultou que, nestes últimos 182 anos, a LPM de 1831 encontre-se abaixo do nível médio do mar. Por isto, ela perdeu a sua eficácia, resultando que os terrenos de marinha estejam situados sobre os ambientes praiais. Como estas faixas ambientais são mutuamente excludentes, de acordo com a legislação em vigor, a faixa dos bens de uso comum do povo prevalece sobre a faixa de terrenos de marinha e esta deixa de existir. A insistência dos critérios praticados pela SPU podem ser considerados ilegais, por contrariarem a legislação em vigor. Exatamente porque a SPU acredita que os seus atos administrativos e técnicos foram praticados em fiel obediência ao contido nas suas normas legais em vigor, indefere todos os recursos administrativos que os demandantes ingressem em seu sistema. E, por último, assim, a alternativa que resta é ingressar com ação contra a União na Justiça Federal, devidamente instrumentalizada, com laudo pericial extrajudicial, comprovando técnica e cientificamente que as demarcações foram realizadas pela utilização de uma LPM fictícia, presumida, inadequada e, consequentemente, ilegal. As recomendações aqui para o relator é apenas é conveniente incluir na PEC a revogação de todos os dispositivos legais existentes na legislação vigente e que conceitua os terrenos de marinha. Por exemplo, Código de Águas, o Decreto-Lei de 46 e a Lei de 1998, que estabelece aí a administração sobre os bens da União. Muito obrigado, era só isso, por enquanto.
Muito obrigado, doutor Obed Pereira Lima. Uma aula bastante esclarecedora sobre o tema.